CBN Inovação.
CBN Inovação com o professor Agliberto Chagas. Quando se trata de tecnologia e inovação, ninguém melhor do que um mestre no assunto. Professor Agliberto Chagas está conosco para falar.
Craque de bola.
Camisa 10. Eu vi o Agliberto jogando futebol. Ele me lembra muito o Zidane.
É mesmo?
Eu estava um dia ali na Univac.
Mas pelo corte de cabelo ou pela bola?
Não, pelo futebol.
Ah, bom.
Me lembra muito o Zidane. Professor Agliberto Chagas, bom dia, Agliberto.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Eu vim aqui hoje já de torcedor oficial aí, né, da nossa seleção aí, Copa do Mundo. É um show maravilhoso. Hoje eu já assisti aí a Argentina levar o chocolate aí.
Ah, então foi você, né, o responsável. Né? Você que estava torcendo contra. O único no Brasil torcendo contra. A camisa do
jeito,
rapaz.
Olha só, quando não é, falei que é craque. A Argentina, né? A gente muda, né?
Mas que coisa impressionante, né? É, a Argentina precisava também ter um pouco mais de inovação, né? Porque ficar dependendo do Messi não dá. Igual o Brasil, não pode depender do Neymar. Me parece que o Tite mudou um pouco, né? Bom, a gente veio falar de inovação ou de futebol.
Uhum.
Professor Agliberto Chagas, o tema é inovação, professor.
É isso mesmo. É, agora, você falou um negócio aí, aproveitando o futebol. É, como nas empresas, às vezes você tem um produto muito bom, que está fazendo sucesso, está rentabilizando bem, e você perde o tempo de renovação dele, né? E a gente chama isso de curva de Kotler, né? Que é o momento em que você coloca um novo produto ou a nova inovação, entre aspas, aí, para substituir, para poder continuar faturando. Porque às vezes aquele produto pode ser copiado, pode ser o modelo pode exaurir, muda uma tecnologia e ele quebra, né? Mas isso é um bom exemplo, mas hoje a gente está falando aqui de energia renovável. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, e eu tenho procurado estudar um pouco isso também, o Brasil já está chegando a quase 80% da sua matriz energética de fonte renovável. Obviamente, uma boa parte disso hídrica, né? Vem dos rios aí, das nossas usinas, mas uma coisa que me surpreendeu é que 10% da nossa matriz energética já é eólica. E fotovoltaica também está crescendo bastante. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa evolução da energia eólica quando eu fui presidente do Parque Tecnológico lá de Sorocaba, e eu ficava surpreso que a Sorocaba tinha as maiores plantas ali de pá eólica, né? E aí eu fiquei perguntando por que será que tem isso. Aí um colega meu que estava lá, um dos donos das empresas, o Coit, que aliás formou aqui no ITA, respondeu para mim que lá a incidência de sol é o melhor lugar do Brasil, pelas pesquisas que eles fizeram, que tem mais incidência de sol durante 24 horas, né? Então, isso é bom para curar, porque lá a pá eólica é de material composto, é de material carbono, então ela tem que ser curada com calor, e por isso que eles levaram para Sorocaba. E agora eles levaram para onde tem vento, que é o Nordeste. Mas o que mais interessante de tudo isso que eu vi é que a tecnologia tem evoluído. Por exemplo, hoje, se você quiser colocar uma energia solar, um painel solar na sua casa, e gerar energia, consumir nos seus equipamentos e, se sobrar energia, vender para a distribuidora, você pode, porque foi desenvolvido já há mais de uma década o Smart Grid, que na verdade é uma placa eletrônica que afere o resultado entre consumo e oferta de energia, e o resultado ele manda para a rede de volta, e aquilo lá é abatido da sua conta ou às vezes até é devolvido dinheiro para você. Além disso, nós temos uma outra coisa muito legal que está acontecendo, é que as pequenas empresas, pequenos sítios, pequenas casas mesmo, né? Elas era difícil gerar energia porque o equipamento era muito caro. Agora, eles estão fazendo uma plataforma, né, de um aplicativo. Várias empresas estão fazendo aí na nossa matéria, que vai para o blog daqui a pouco, que eu coloquei, já coloca isso, né? Essa plataforma, ela, todo mundo que produz energia coloca ali a quantidade de energia gerada e acaba depois fazendo um pacote e negociando com a empresa distribuidora.
E essa questão da energia, né, ela ficou tão... Ela é tão atual, primeiro porque tem essa questão do meio ambiente, né, que é uma preocupação. Agora a COP27 discutindo metano e outras situações das quais o mundo vive... Uma situação muito crítica na Europa, né, com países tendo problemas seríssimos, porque a Rússia já não fornece mais o gás necessário. É uma questão que a gente tem que, a cada dia, ter um olhar diferenciado com essa possibilidade, né? De economia, de meio ambiente e uma produção que possa, né, ser suficiente, né?
Sustentável.
Sustentável também.
Sustentável.
É uma proposta, é uma ideia que a gente tem que investir mais, não, professor? Insistir mais também no tema e realizar mais ao mesmo tempo também, não, professor?
Com certeza. Eu tenho a sustentabilidade e tem uma questão também muito legal que eu sempre falava com meus alunos, né? Que era o seguinte: o ser humano evoluiu na medida que ele dominava as fontes energéticas. Primeiro era você, o seu próprio ser humano, lá 10 mil anos atrás, o cara carregava, ele mesmo era a sua força, a sua energia ali, tração humana, né? Depois colocou um burrico lá para puxar o arado, aí era tração animal, depois inventou a máquina, o motor, a explosão, depois, enfim, veio evoluindo essa forma de gerar energia. Agora, e isso é uma grande questão geopolítica, né? Que cada vez mais essas tecnologias estão propiciando a você tirar energia do sol, tirar energia da água, do vento. E a novidade maior, que hoje é o grande aposta do Brasil, é hidrogênio, né? Então, nós logo, logo vamos ver aí essa matriz energética entrando no Brasil, e aí nós vamos ficar autossuficientes e não vamos precisar mais da energia fóssil, que hoje é o que mais polui. Por esse motivo que a Amazônia é um grande fator aí geopolítico mundial, né? Porque nós temos lá tudo isso que a gente falou aqui, nós temos lá, temos sol, temos água, temos hidrogênio, temos tudo na Amazônia, e o Brasil, com mais de 50% de cobertura vegetal, também dá show nessa área de renováveis.
Tá certo. Professor Aguiliberto Chagas participando conosco, né? A tecnologia do professor agora, ele tem 3 emissoras de televisão,
uhum,
na sala.
Sim,
3. Uma assiste a Sport TV, outra põe na Globo e outra pega o canal do país que transmite, só para ouvir os comentários.
3 televisores de 80 polegadas.
E ele me disse que foi uma lamúria a derrota da Argentina hoje. Professor,
eu gosto muito de futebol e eu vou chutar, fazer uma aposta aqui. Eu acho que o Brasil vai ganhar de 3-0 da Sérvia, com gol de Vini Júnior, Neymar e o outro do Casimiro de cabeça.
Tô marcando aqui.
Com o nosso joseense.
Vini Júnior, Neymar e Casimiro. Eu acho que vai ser 3-1 de virada, para a gente sofrer um pouquinho.
Eu já acho que vai ser 6-0.
Que é isso?
Ô, Marcelo, boa.
Esse é otimista demais. Paulo Lima, qual vai ser o placar do jogo? 0-0. Esse é pessimista demais.
Oh.
Ô, Aguiliberto, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima terça-feira, professor.
Eu que agradeço. Tchau.
Grande abraço. Obrigado ao Aguiliberto Chagas participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.